DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique aumentam denúncias de intolerância política na campanha eleitoral.
Há uma percepção muito maior dos nossos membros, aqueles que são muito ativos, sobretudo em distrito mais recôndito.
ONG processa governador da província da Zambézia e a filha por alegado nepotismo, peculato e fraude.
O que queremos é a reposição da justiça e da legalidade neste negócio, mas também no nosso governo.
E olhamos ainda para o impacto das eleições de Brandemburgo na política federal alemã. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Aumentam as denúncias de intolerância política na campanha para as eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique. Os partidos políticos da oposição falam em agressões e intimidações, principalmente em zonas recônditas, onde os cidadãos têm medo de perderem os seus empregos. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem os detalhes.
Agressões, intimidações, perseguições. Esta é uma realidade com que os membros do partido Podemos têm sido confrontados várias vezes durante esta campanha, diz Albino Forquilha, o presidente do partido Podemos.
E assistimos de facto que há uma percepção muito maior dos nossos membros, aqueles que são muito ativos, sobretudo em distrito mais recôndito, onde o controle social do regime é mais forte.
Forquilha diz que o último caso aconteceu durante a noite de domingo para segunda-feira no distrito de Mabote. Desconhecidos destruíram material de campanha e o equipamento de som do partido, denuncia o político. O Podemos é um dos partidos que apoia a corrida presidencial de Venâncio Mondlane, antigo membro da RENAMO e do MDM, que se apresenta agora como candidato do povo. Ao longo da campanha, Mondlane tem acusado o partido no poder, a Frente de Libertação de Moçambique, de perseguição política. A Frelimo rejeita todas as acusações. As denúncias não são só do Podemos. Gania Moussagi, deputada e membro sênior do maior partido da oposição, a RENAMO, disse à DW que desconhecidos agrediram. Na semana passada, membros do partido residentes no distrito de Mabote e Inhambane, que apoiavam a caravana de caça ao voto.
Como viste, depois de nós sairmos, eles ficaram a fazer essa agressão àqueles que estavam nos acompanhar.
Também, quem terá sido agredida por desconhecidos foi a cabeça de lista ao cargo de governador em Inhambane, Joana Manjenje, pelo partido Movimento Democrático de Moçambique. Ela conta à DW que foi agredida no distrito de Funhalouro na primeira semana de setembro em plena campanha.
Uma senhora que me empurrou, nós aqui, como eu submetei isso à delegação provincial. E ao mesmo tempo, a delegação provincial tem chegado ao comando provincial. Então, há pouco tempo, recebi uma chamada de um comandante provincial.
Contactada pela DW, a Polícia da República de Moçambique conta que foi notificada apenas num caso de alegada agressão, em que interveio brevemente. Além dessa participação, a PRM diz não ter recebido mais queixas. De Inhambane para a DW, Luciano da Conceição.
E esta manhã o espaço do ouvinte é dedicado a este tema, onde perguntamos como pôr fim a episódios de intolerância política, especialmente em período de campanha eleitoral. Orlando Matabella diz que é triste ouvir um candidato a dizer que tudo o que é do Estado é do partido dele. Acho que a intolerância política começa dentro da sociedade e até nas instituições do Estado. Queremos saber também a sua opinião, por isso deixe o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/ facebook.com/dwportuguês. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a tensão voltou a agudizar-se esta segunda-feira. Forças de segurança bloquearam o acesso aos funcionários e membros da Comissão Permanente às instalações da Assembleia Nacional Popular. Ao mesmo tempo, o governo anunciou a destituição do líder do Parlamento, Domingos Simões Pereira, por alegadamente ter tentado dar um golpe de Estado. O lugar passa a ser ocupado pela segunda vice-presidente da Assembleia, Adja Sato Camará. Simões Pereira assegurou que, apesar das tentativas de pôr em causa o normal funcionamento do Parlamento, os membros da Comissão Permanente continuarão determinados a fazer funcionar a Assembleia. Caso contrário, deixou um alerta.
A não acontecer isso e a manter-se esta tentativa de usurpação de competência e de subversão da ordem constitucional, nós não teremos outra alternativa senão convocar o povo guineense, convocar todo o povo guineense a nos acompanhar para irmos à Assembleia Nacional Popular.
E em Moçambique, o candidato presidencial Venâncio Mondlane apresentou uma denúncia à Procuradoria-Geral da República sobre ilícitos eleitorais supostamente cometidos por membros da Frelimo, o partido no poder. O político acusa a instituição judicial de parcialidade e dualidade de critérios. Entre outros pontos, Mondlane acusa a Frelimo de estar a usar bens públicos durante a campanha eleitoral, entre os quais viaturas das Forças de Defesa e Segurança e do Ministério da Educação, bem como um avião presidencial. Pelo menos 5 terroristas morreram e muitos outros foram feridos num ataque das forças governamentais moçambicanas e do Ruanda, no distrito de Macomia, província moçambicana de Cabo Delgado. Segundo uma fonte da força local que falava a partir de Macomia, os confrontos aconteceram na semana passada, após as forças conjuntas moçambicanas e ruandesas descobrirem e invadirem o esconderijo dos rebeldes a quase 70 quilómetros da sede distrital de Macomia. A Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, reuniu-se esta segunda-feira em Nova York e abordou temas como as alterações climáticas, mas deixou de fora a questão da presidência da organização em 2025 pela Guiné-Bissau. No final do encontro, o chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, país que detém atualmente a presidência rotativa da CPLP, indicou que não havia enquadramento para que o tema da presidência guinense fosse abordado. À saída do encontro, o presidente guinense Umaro Sissoko Embaló garantiu que o seu país está pronto para assumir a presidência da organização.
DW África, Deutsche Welle.
A ONG Cidadãos de Moçambique está a processar o governador da província da Zambésia e a sua filha. Pio Matos e Marla Matos são acusados de nepotismo, peculato e fraude. Em causa está a compra de uma embarcação que deveria fazer a ligação Kilimane-Inhassunge, um negócio pago com fundos públicos a uma empresa da filha do governador. Há ainda acusações de adjudicações ilegais e de uso indevido dos fundos. Em entrevista à DW, Zito Rosário, membro da ONG, começa por contar o que os motiva a entrar com uma queixa-crime contra os Matos.
Entramos com este processo porque há indícios de práticas criminosas neste negócio que envolve a embarcação Inhassunge Kilimane, que são crimes de peculato, nepotismo, desvio de fundos e fraude. O que queremos é a reposição da justiça e da legalidade neste negócio, mas também no nosso governo. Em 2022, o governo da província da Zambésia, através da Direção Provincial de Transportes e Comunicações, adjudicou de forma direta cerca de 10 milhões de meticais num contrato que se previa a aquisição de uma embarcação com a capacidade de 42 lugares e também capacidade de transporte de carga para servir para o transporte público de pessoas e bens entre Inhassunge e Kilimane. A adjudicação direta avaliada em 10 milhões de meticais, no nosso regime Estado, no nosso regime jurídico, não é possível. Este valor não se pode adjudicar de forma direta a uma empresa. E esta empresa peca também por ser propriedade da filha do governador da província da Zambésia. Ou seja, há um nepotismo claro na entrega deste contrato.
E também há aí tráfico de influência por parte do
tráfico
governador
de Matos. Naturalmente. Sim, é tráfico de influência. A embarcação devia ter chegado em 2022, até hoje, 2024. Esta embarcação não chegou à população. Foi por via dessa questão que nós, enquanto organização da sociedade civil, tomamos a dianteira. Primeiro, começamos com uma campanha de pressão das autoridades governamentais, propriamente ao governador Pio Matos, com mensagens, cartas endereçadas para exigir que a embarcação fosse alocada naquele trajeto. A nossa pressão teve resultados, mas não são resultados objeto do contrato. Trouxeram-nos uma embarcação de 30 lugares, uma embarcação de luxo, é um iate praticamente, que não é objeto do contrato.
Para vocês, isso é uma demonstração de que foi uma solução alcançada em cima do joelho por causa da pressão feita?
Sim, naturalmente. O próprio governador admitiu isso publicamente no ato da entrega da embarcação. Encontraram medidas paliativas para que este assunto, como estamos em época eleitoral, não voltasse ou não estivesse em cima da mesa. Só que com esta nossa reclamação também, o governador acabou desviando a embarcação para um outro distrito, que é o distrito de Xinde.
Dados ao vosso dispor indicam que houve um suposto uso ilícito do dinheiro público para fins aparentemente privados. Quer citar exemplos?
O fato desta organização, desta empresa, ser propriedade da filha do governador, a senhora Fátima Caetano Vicente, que é na época, e acho que ainda continua nas funções, a diretora dos transportes e comunicações, é subordinada direta do governador da província da Zambésia. Portanto, só pela configuração, logo se vê que houve claramente indícios de defraudar o Estado, até porque nunca houve vontade de se adquirir essa embarcação. Essa embarcação que chega foi encontrada e desconfia-se até que não seja uma embarcação nova. E, portanto, está muito evidente de que eles queriam defraudar o Estado. E uma das coisas que se levanta nesta questão é que, por exemplo, dados que nós temos é de que as contas desta empresa, ou o dinheiro que foi transferido pelo Estado para essa empresa, foi usado em locais de lazer, em levantamentos, compras de bijuteria e etc. Esses são fornecidos pela própria Procuradoria, porque a Procuradoria chamou os visados, a filha do governador, mas o chefe do gabinete também do governador, a diretora provincial, para serem ouvidos sobre este caso. De fontes nossas também ficamos a saber que eles haviam prometido 30 dias de entregar o barco. Descumpriram totalmente esse acordo, mas nada aconteceu também.
Ouviu Zito Rosário, da ONG Cidadãos de Moçambique, numa entrevista conduzida por Nádia Issufo. E desde que este caso veio à tona, nem Pio Matos nem Marla Matos se pronunciaram sobre as acusações. A DW tentou, sem sucesso, obter um comentário dos visados sobre este tema.
DW, do centro da Europa, para si.
Na Alemanha, a vitória do Partido Social Democrata, SPD, nas eleições estaduais de Brandemburgo, dá ao chanceler Olaf Scholz algum espaço para respirar dentro do partido. Brandemburgo tem cerca de 2 milhões de eleitores e é apenas um dos 16 estados federais. No entanto, depois do fracasso nas eleições na Turíngia e na Saxónia, a 1 de setembro, o SPD em Brandemburgo conseguiu contrariar as sondagens e vencer com 30,9% dos votos. Scholz sonha com o mesmo sucesso quando pensa nas eleições federais de 2025, uma esperança partilhada pelo líder do SPD, Lars Klingbeil. Os problemas que temos a nível federal e o que queremos alcançar, incluindo as eleições do próximo ano, não desapareceram. Temos temos tarefas difíceis e coisas por resolver nas próximas semanas. Queremos voltar a ganhar e temos de trabalhar arduamente para isso. Questões como a economia em dificuldades e, acima de tudo, o tema da migração determinaram a campanha eleitoral em Brandemburgo. Ao analisar o resultado das últimas eleições estaduais, Ricardo Alang, presidente dos Verdes, admitiu que há uma tendência negativa que precisa ser quebrada. As pessoas não se sentem ouvidas, não só, mas também por nós, os Verdes. E a nível federal e estadual, temos de nos aproximar da realidade da vida das pessoas no leste. Enquanto isso, a alternativa para a Alemanha, a AfD, soma e segue. O segundo lugar nas eleições de Brandemburgo não desmotivou o partido de extrema-direita, como salienta a co-líder Alice Weider. Estamos extremamente satisfeitos com o resultado, mas é claro que podemos ver aqui que houve votação tática e os votos foram para o SPD. Mas temos de aceitar isso, é apenas uma fase. O leste é azul, somos a força mais forte no leste, também ganhamos na Saxónia e na Turíngia. Um dos maiores desafios para o SPD é garantir a continuação da coligação governamental com os Verdes e o Partido Liberal Democrata, FDP. Os dois partidos sofreram uma derrota retumbante em Brandemburgo e perderam um lugar no Parlamento Estadual. A chamada coligação semáforo parece já ter conhecido melhores dias após quase 3 anos de mandato. Já Olaf Scholz fica atrás de qualquer outro chanceler da Alemanha quando o assunto é popularidade. No seio do SPD tem-se discutido se será o candidato certo para as eleições federais de 2025, mas a direção do partido, temendo novas disputas e agitação, deixa claro que não tem dúvidas de que o atual chanceler alemão será o candidato escolhido pelo partido de centro-esquerda.
DW Notícias.
Os líderes mundiais começam a discutir hoje na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, dando início a um dos pontos altos da 69ª sessão da Assembleia Geral, que começou no início do mês. Para esta terça-feira estão previstas, entre outras, as intervenções dos presidentes de Angola, João Lourenço, dos Estados Unidos, Joe Biden, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, manifestou preocupação com a escalada das tensões entre Israel e Líbano e pediu a mediação dos líderes reunidos esta semana na ONU para evitar uma guerra total. A França também pediu uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU para discutir o mesmo tema. O último balanço dos ataques do exército israelita contra o Hezbollah em todo o Líbano subiu para 492, incluindo mais de 90 mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. A Rússia mostrou-se disponível para analisar o chamado Plano de Vitória que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pretende apresentar esta semana durante a sua visita aos Estados Unidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos que soluções para pôr fim à intolerância política em Moçambique, especialmente em período de campanha eleitoral. Dásio Silva diz que se as pessoas conhecerem os seus direitos, vão ter os mecanismos certos para combater esse flagelo. Já Lafo Baldé diz que a solução deve passar por criar mais condições de segurança social e evitar as ameaças e intimidações que em nada abonam a democracia, mas sim a mancham. Obrigada por nos ter feito companhia neste jornal. As notícias estão a qualquer hora disponível em dw.com/português. Bom dia, tenha uma ótima terça-feira.